Bhagavad Gita, como mulher, capítulo 7, verso 1 e 5. Vamos repetir o verso em sânscrito. Apareyam itasvaniyam.
Apareyam itasvaniyam.
Apritim
vireparam. Apritim vireparam.
Jiva bhutam mahabaho.
Jiva bhutam mahabaho.
Yajidham bhajati jagat. Além dessa, ele afirma de braços poderosos, existe uma outra energia, a minha energia superior, que consiste das entidades vivas que exploram os recursos dessa natureza material inferior. E o resultado, dado por ser um abraço assim, para o menciona-se aqui claramente que as entidades vivas pertencem à natureza ou energia superior do Senhor Supremo. A energia interior e a matéria manifestadas são diferentes elementos de saber, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. As duas formas de natureza material, ou seja, a grosseira, terra, etc., e a sutil, mente, etc., são produtos da energia inferior. As entidades vivas que, com diferentes propósitos, estão explorando essas energias inferiores, são a energia superior do Senhor Supremo, e é devido a essa energia que o mundo material inteiro funciona. A manifestação cósmica não tem poder de agir caso não seja acionada por energia superior, a entidade viva. As energias são sempre controladas pelo energético. E por isso as entidades vivas são sempre controladas pelo Senhor. Elas não têm existência independente. Diferentemente do que pensam as pessoas têm inteligência, elas nunca o igualarão em poder. No Shrimad Bhagavatam 10:87-30, parte a seguinte distinção entre as entidades vivas do Senhor. A parimita dhruvas tanubritu dhavisarva datas kahina sarsyete kiyamo dhruvanitarata ajamita yamayam tadadhimucha niyanti bahet samam manujanatam. Cada matamba se busca já. Ó Supremo Eterno, se as entidades vivas encarnadas fossem eternas e onipotentes como você, então elas não estariam sob seu controle. Mas estão aceitas com energias diminutas de sua importância. As entidades vivas, então, imediatamente se sujeitam a seu controle supremo. Portanto, as entidades vivas alcançam a verdadeira liberação quando se colocam sob o seu controle. E com essa rendição, elas serão felizes. Somente nessa condição constitucional, elas podem ser controladoras. Por conseguinte, os homens de conhecimento limitado que advogam a teoria monística, segundo a qual Deus e as entidades vivas são iguais em todos os aspectos, são realmente guiados por uma opinião defeituosa e contaminada. O Supremo Senhor Cristo é o único controlador e todas as entidades vivas são controladas por ele. As entidades vivas são sua energia superior, porque em qualidade a existência delas é igual à do Supremo, mas elas nunca têm tanto poder quanto o Senhor. Enquanto explora a energia inferior, grosseira e sutil, a pele, a energia superior, a entidade viva, esquece-se de sua mente e inteligências espirituais verdadeiras. Este esquecimento deve ser feito para a matéria vértice de seu ser vivo. Mas ao se livrar da influência da energia material ilusória, ela atinge a fase chamada Mukti, liberação. O falso ego, sob a influência da ilusão material, pensa: eu sou matéria e as aflições materiais são minhas. Ele conquista sua verdadeira posição quando se libera de todas as ideias materiais, inclusive do conceito segundo o qual ele é uno com Deus, em todos os aspectos. Portanto, pode-se concluir que o Gita confirma que o ser vivo é somente uma das múltiplas energias de Krishna. E ao libertar-se da contaminação material, essa energia torna-se plenamente consciente de Krishna ou liberada. Namastê, Tarekato Devi, Goura, Vami, Panchamilu, Nirvishesha, Sumavadi, Pachacha, Vishya, Kharidu. Shri Rupa, Shri Sanatana, Bhakta, Raghunatha, Shri Jiva, Gopa, Bhakta, Bhakta, Raghunatha, Shri Goswami. Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Dasi Adaita Gadadhara Sri Bhaktadi Gopa Mahavarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Converso novamente a Pai Yam e Testuar Yam Prakritim Virime Param Jiva Bhutam Mahabahu Jyadudam Hariya Krishna Dasa. Além dessa, do Arjuna de braços poderosos, existe uma outra energia, a minha energia superior, que consiste das identidades vivas que exploram os recursos desta natureza material inferior. Então, ele começa aqui, começa com esse. Uma referência ao verso anterior, onde ele diz, além dessas, existe uma outra energia, porque no verso anterior, Krishna descreve as 18 tipos de energias material. Bumirapuna lovayu tamanobu direvaja ahankara ityame dina prakriti rastava. Asta com 18. Dina Prakriti, 8 diferentes energias separadas. Então, deixa eu explicar aqui que existem 8 tipos de energia que constituem o que nós, essa energia material que nós estamos muito familiares com ela. Então, ele diz Bhumi. Bhumi é terra. Terra se refere a todos os elementos sólidos. Os elementos químicos, sólidos, metais, terra. Genericamente, chama terra. Depois, água. Outra energia completamente diferente. Depois, anala, fogo. Vocês podem ver que são energias completamente diferentes uma da outra. Depois, vaio, ar. Estamos aqui cheios de ar, mergulhados no mar de ar. Depois, como? Éter. Éter é juntamente chamado de espaço. O espaço penetra os sólidos. O éter penetra os sólidos. O ar não penetra. O ar você consegue bloquear. Mas o éter já entra, penetra em tudo. Então, esses 5, terra, água, fogo, ar, éter. São chamados de elementos físicos. Até o éter é considerado um elemento físico. Embora tudo é muito sutil. O ar, por exemplo, a gente não pode ver. Mas é até que a gente sente ele, a presença do ar. E depois os três elementos sutis, que mente, intelecto, inteligência e falso ego, arrancada. Esses três tipos de energia, cada um é energia diferente. Assim como água por fogo, cada um diferente. Cada um com suas características. E também essas energias sutis, a energia da mente, a energia do intelecto. E depois essa energia chamada Ahankara. Essa energia que cobre a alma, quando a alma está no seu ciclo de existência material, é a primeira cobertura da alma. Ela é muito sutil. E dessa influência dessa energia, que a pessoa adota essa consciência de que eu sou esse corpo, eu pertenço a esse lugar, essas coisas são minhas. E desenvolve o que nas escrituras chama-se de Aham e Mama. Aham, esse conceito, essa ideia de que eu sou esse corpo e Mama, que essas coisas me pertencem. Então, isso é um falso ego. E nas escrituras, no Bhagavad Gita, Krishna enfatiza que nós devemos nos conscientizar que considerar que somos o corpo e as coisas são nos pertences é falso. Isso é chamado falso ego. Agora, essas oito energias são energias materiais. Mesmo a energia sutil, muitas vezes tem essa confusão que as pessoas acham que a mente já está a nível espiritual. Não. A mente é uma energia também material. E então, depois que Krishna explicou, deu-se essa noção bem clara das oito energias separadas que compõem a energia material. Ele fala assim, Aparelham e Testuamion. Além dessa energia inferior, tem uma energia superior. Prakitim Vivirei Param. Param quer dizer superior. Uma energia superior. Aí diz Diva Bhuta. Diva Bhuta. As Divas. Divas é a entidade viva. É o que nós somos, né? É a alma, é o eu, o espírito, né? Isso é o que nós somos, né? Se nós somos se não somos o corpo, somos alguma coisa, né? Então somos essa diva, então divatma, né? O mesmo chama Atma. Se refere à alma individual. E o Senhor Supremo, Krishna, uma expansão, uma manifestação de Krishna, Paramatma. Então, Jivatma e Paramatma. Jivatma, a alma individual. Paramatma, a alma suprema. Então, esse verso diz assim, Diva Bhutam Mahabahu, Jagidam Dharya Pijada. E essas entidades vivas nesse mundo, cobertas pela energia material. Tem que ter, nesse mundo, para viver nesse mundo, tem que ter um corpo material. Para viver nesse mundo. Senão, não conseguimos viver nesse mundo. Porque esse é o mundo da matéria. Precisamos ter também os elementos que se identificam com essa energia material. Então temos esse corpo, esse corpo que tem os sentidos, que nós podemos ver as coisas fora de nós, podemos tocar, podemos sentir o aroma, o gosto, o som. Então, temos aberturas para o exterior, nós podemos observar o mundo e conviver e relacionar com o mundo. Porque a alma é uma frequência muito elevada, né? Energia espiritual. E essa energia material, assim, ela é muito densa. Então, não dá para combinar as duas coisas. Então, por isso que a alma teve que ser coberta com uma energia muito sutil, depois outra energia um pouco menos sutil e outra assim, depois a parte grosseira que ocorre. Então, aí a alma, que é espiritual, ela pode viver nesse mundo, ela pode interagir nesse mundo. É assim como, por exemplo, a gente quer explorar o oceano, o fundo do oceano, 200 metros de profundidade. Quando você vai assim na cara, na coragem, você não vai muito longe, né? Porque a pressão aumenta muito e depois você já não vê mais nada. Então, você tem que colocar um aparato, né? Então, você coloca um escafandro com todos os equipamentos e tudo. Aí você pode ir com o ruizinho aqui, assim. Então, você pode explorar o fundo do mar, né? Da mesma forma também a alma, ela por si só, ela não dá para conviver aqui nessa matéria densa. Então precisa ter um equipamento. Equipamento é o nosso corpo, né? Esse é o corpo. O corpo não é nada mais, nada menos do que isso. O equipamento. O equipamento para a alma poder assim, interagir nesse meio de existência em que nós estamos. É o único jeito da alma interagir nesse mundo é através do corpo. Então, aqui, Krishna fala que a entidade viva, essa alma individual, é de natureza superior. Ela é de natureza espiritual. Nós vamos entender no Bhagavad Gita que essa a nossa natureza é a mesma natureza de Deus. É a mesma natureza de Cristo, a energia espiritual. Agora, tem uma tremenda diferença entre nós e Deus. Inclusive, tecnicamente, assim, na linguagem de filosofia, de acordo com o conhecimento médico, diz que duas categorias, ano e vivo. Ano quer dizer atômico. A alma, a entidade viva é atômica. E Deus, Krishna, é vivo. Vivo quer dizer que se expande por tudo. Então, assim, a entidade viva é localizada. Existe um átomo de consciência concentrado num ponto. Mas lá o Senhor Supremo, ele é onipresente, onipenetrante, se espalha por tudo. Essa é a nossa diferença. A entidade viva nunca vai ser vivo. Eu nunca vou ter essa mesma qualidade que o Senhor Supremo. Nunca vai ser. Então, o que é explicado é que nós somos iguais a Deus em qualidade, mas não em quantidade. Deus é infinito e nós somos infinitesimais. Tudo aqui. Minha amostra é grátis. A gente tem que ver as nossas. Porque tem filosofias que já dizem que somos deuses. E eu sou glória. Sou deus. Mas eu continuar ficando ali com a unha encravada, tem que pagar imposto. Mas eu sou Deus. Eu recebendo multa do destino. Mas para pagar já é um problema. Eu sou Deus. Imagina. Então, assim, isso daí não, a doutrina Vaishnava não aceita isso. Isso é conversa mole. Para levantar o ego das pessoas. Nós temos que ter essa. Aí na realidade, e ter essa visão clara da nossa situação. Outra situação é se considerar aqui independente de Deus. Independente. A maioria das pessoas estão vivendo nesse mundo independente de Deus. É o conceito que no Bhagavad Gita, que a gente chama yoga. Yoga quer dizer união, a conexão. Inclusive, essa palavra que é usada muito, yukta, aquele que está conectado, que fez a ligação com a transcendência, que está conectado com Krishna, que está inconsciente de Krishna, porque essa conexão, essa ligação é pela consciência. Você fica consciente de Deus. Ela sabe que ela não é independente. Ela tem que estar bem claro na sua mente, na consciência, essa conexão, essa ligação que faz. O pessoal pensa que é independente, não devo satisfação a ninguém, posso fazer o que eu quiser, e assim eles vão pro buraco. E assim a tendência é a pessoa se degradar e vai criando aqui. Vai vivendo à custa dos apetites. Os apetites que nascem no seu corpo, na sua mente. E acha que é independente. Não, ela que é uma pessoa completamente escravizada. Porque quando a pessoa entende a sua posição, que sou assim uma parte, sou uma parte integrante do todo. Eu tenho essa relação com todos. Eu tenho que restabelecer a minha relação, a minha conexão com Krishna. O Krishna Prabhupada, ele cunhou esse termo, consciência de Krishna. Se tornar consciente de Krishna. É consciente. Consciente quer dizer que a pessoa está consciente do que está acontecendo, do que está se passando com ela, né? Nessa vida, aqui nesse lugar, o que eu sou realmente, o que eu tenho para fazer nesse mundo, quais são as minhas, meus direitos e os meus deveres, quais são as possibilidades da minha vida futura. O ser humano, ele pode antever o futuro. É uma característica da condição humana. Condição humana, a pessoa pode fazer, ver o que pode acontecer para frente. Por exemplo, você vai ver um jovem na universidade, não vai às aulas, relaxa, cola, estudo ali, passa raspando. Ele não vai ser um bom profissional. Definitivamente não vai ter a mesma condição do que aquele que é aplicado, que está realmente acompanhando e interessado e se dedica. A gente pode já aprender. essa é a nossa. Então, lá na vida também. Na vida também. E não tem também um bom critério de alimentação, como qualquer coisa ali, sabe? E tem aquelas bandinhas ali no chão da pigada. Um real. Deixa a barriga, um real. Mas a gente já pode já se prever.
Aí ela fazia uma economia assim, da escapar apertada ali, mas disse, eu insisti muito, não vai dar bom resultado. Vai realmente afetar a saúde da pessoa, definitivamente. O cliente pode antever as coisas. Então a gente tem que ter essa capacidade, né, de ver a situação que nós estamos e a situação que nós podemos chegar, podemos estar. Né? Então você tem que ser consciente. Isso é ser consciente. Quem não está consciente está aí assim, subiando, meditando, sonhando acordado. Ah, se eu faria se ganhasse a loteria. Não quer dizer, não está consciente. Agora a pessoa que está consciente, ela está assim, ela está atenta, ela está alerta, ela está viva, ela está vivendo, ela está vendo as coisas. E o espiritual significa olhos abertos para a realidade. Podemos ver exatamente como, quais são as energias que estão atuando aqui nesse mundo. Quais as energias que estão atuando e como eu estou sendo influenciado por essas energias. O que eu posso tomar, assim. Eu se desenvolveu o que a gente fala, o autocontrole. Controlar a nossa própria vida, controlar as energias exteriores. Nós somos a energia exterior, o universo está dizendo claramente. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Nós somos uma energia superior. A energia da alma é uma energia impressionante, uma energia maravilhosa. É uma energia maravilhosa. Da alma vem a consciência. Consciência é o sintoma da alma. Da alma vem a vida. A vida, o milagre da vida. Essa semana nós vimos, lá assistimos, lá em Paraty, na nossa comunidade, onde eu andava, assim, no meio da tarde, um devoto saiu alertando todo mundo. Abrindo a taparinha, abrindo uma vaca, muito bonita. Abrindo a da cria, dizendo para todo mundo, dando outro curral. E ela estava ali no curral e ela ali, né, durante 50 minutos, a gente, todo mundo assistiu ali, ó, o parto da, de novo bezerrinho. Chamado Prabhu. Já nasceu grande, quer dizer, foi difícil o parto, né? Aí a brinda sozinha, né? Porque por conta da natureza, né? Do instinto, né? Primeira vez, a primeira cria. Era mãe de primeira viagem. Então nasceu ali. Saiu do corpo da Bruna, saiu um bezerrão, assim. Milagre, né? Um milagre, né? Isso daí é energia material, é inércia, eu não tenho essa capacidade. Isso daí é energia espiritual, né? Milagre da vida, né? Como é que se formou um ser ali, né? No ventre daquela. Esse animal assim, né? Então, isso é energia espiritual, assim. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, assim, tem um verso do segundo capítulo. Segundo capítulo, Krishna fala assim que essa energia é espantosa. E você pode entender, as possibilidades dessa energia, aqui, que verso aqui, 29, 2, 29. Acharya vas pasyatim tasti venam
आश्चर्यवाद बदलती तुम्हारी बचानी आश्चर्यवाद चलना जो बात बेदना चाहे बदस्ती आश्चर्य बात ये uma coisa maravilhosa, a possibilidade da energia espiritual. A gente não pode entender. Estamos assim, mesmo vendo as coisas, a gente não pode entender. Mesmo ouvindo, não podemos entender. Mesmo lendo sobre as maravilhas, a gente não pode entender. Chupa que não vive na chaiva castiga. Nem descrevendo podemos entender as maravilhas dessa energia. Energia maravilhosa. Energia, por exemplo, de onde vem a energia do sol? O sol está ali emitindo ali, calor, sem parar. Sem parar. Direto. De onde que vem? Mas aqui nós estamos vivendo assim, para produzir energia, tem diferentes pontos de energia para produzir, mas a energia usa e acaba. Mas o sol está ali, direto. De onde que vem a energia do coração, fazendo o coração pulsar? Quando ele fala para tudo, é sinal que a alma andou. A presença da alma que está ali, a alma no corpo que dá essa energia. Então, tem essa sombra da alma espiritual. E a nossa individualidade, quando a gente fala eu sou, isso daí é a sua capacidade da alma. A alma é individual. Eu decido. Cristiano no Bhagavad Gita, no final do Bhagavad Gita, ele fala: ó, Arjuna, eu falei todo esse conhecimento para você, agora você que decide. Você que decide. Eu não te gosto. Iti te genomakya, tam. Burriad burriataram maya. Vimo ishaitada shishina yathetya sita thakuru. Eu já falo assim, ó, Arjuna, eu te dei esse conhecimento. Conhecimento búria, confidencial. Conhecimento confidencial, mais confidencial, não mais confidencial. Agora, como é que você ficou consciente? Você ficou ciente dessas coisas? Então, você tem consciência. Então, você tem consciência, você que vai decidir. Você que decide. Se você vai seguir as minhas instruções ou não. Então isso daí é uma capacidade da alma. Esse livre-arbítrio, nós temos essa coisa, poder decidir, quer dizer. O livre-arbítrio é essa coisa, é limitado em certas coisas. Porque a gente não pode, por exemplo, assim, agora eu resolvi que não vou merecer. Ninguém tem essa capacidade porque são fatores deterministas, estão influenciando em nossa vida e não podemos alterar. Isso daí nós não podemos alterar. Agora, como nós podemos aplicar o livre-arbítrio? Dando uma direção à nossa vida, isso nós podemos. Eu quero ir na direção de Cristo. Eu quero ir na direção. O que, que eu tenho que fazer para ir na direção de Cristo? Então, a decisão pessoal. Isso aí é responsabilidade. Isso aí é responsabilidade. Mesmo até aqueles que estão indo aqui no fundo do poço. Depois, aí quando tem um turning point. E ir em direção a Cristo. É como um pensador, um psicólogo falava que as pessoas vão em duas direções. Uma chamada biófila, em direção à vida, e outra necrófila.
em direção à morte, à autodestruição. Duas direções, com o tempo. Dois caminhos. Por isso que eu percebi o seguinte: não me bate lá no bar cante, mas no chapar passar, passar. Todos seguem meus caminhos em todos os aspectos, principalmente. Mas é assim, todos os caminhos são de Cristo. Mas um vem na direção de Cristo e o outro vai dar as costas para Cristo. Está no caminho de Cristo. Mas um está voltando para Cristo e o outro está indo se apartando de Cristo. Então, todos são caminhos de Cristo. Não tem nada que seja fora de Cristo. Não tem nada que seja fora de Deus. Tudo está. Esse é o conceito do conhecimento médico. O conceito que Deus é aqui que contém tudo. Então todos são caminhos de Cristo. Não estamos na direção de Cristo, mas estamos se afastando de Cristo. Essa decisão de ir na direção de Cristo é nossa, é uma prerrogativa do livre-arbítrio. Isso é natural, isso é completamente natural, porque nós estamos indo para a nossa verdadeira natureza, se identificando com a nossa verdadeira natureza. E essa direção a Krishna se faz pela consciência. A consciência vai se dirigindo para Krishna. E é da alma que vem essa consciência, é da alma que vem a energia do amor, é da alma que vem a energia. Todos essas virtudes, isso vem da alma. Isso que nós somos. Quer dizer, consciência de Cristo é a situação mais natural possível, porque significa que nós vamos nos identificar com a nossa verdadeira natureza. Isso que esse verso está dizendo. Nós somos essa energia superior, energia espiritual. E nós temos que nos identificar com essa energia. E não com a energia inferior. É como esse verso diz aqui. Já lhe dando a aqui já dá. Que as entidades vivas, elas estão explorando a energia material. Explorando. Isso daí, tentando extrair prazer da energia material. Ah, isso aqui não me dá prazer. O corpo nos dá muito prazer. Mas a gente está com fome, esconde, não tem prazer. Se conta uma piada, a gente ri, sente prazer. A gente ouve uma melodia bonita, dá prazer. Seria prazer sair. Mas aí as pessoas veem assim, ah, ali tem prazer, então eles vão extrair, sugar aquele prazer. Ficam assim buscando esse prazer. Agora o prazer mais elevado é o prazer da alma. O prazer mais elevado é estar em contato com Cristo. Porque ele que inventou o prazer. Ele sabe que tem prazer. A gente não sabe. A gente vai atrás de prazer e quer matar. Tem muita gente que está ali tentando que o que está fazendo é prazer, mas não levar o sofrimento. Então, a pessoa é relação com Cristo. Então, a gente tem que ir nessa direção a Cristo. E como aqui esse verso falou, na explicação de Shiva Prabhupada, essa é a verdadeira liberação. Porque Krishna é a liberdade absoluta. E se nós estamos conectados com uma pessoa que é assim, a personalidade da liberdade, então nós vamos adquirir toda essa mesma capacidade. Agora, nesse mundo, a gente fica assim, preso, condicionado. Vida material significa vida condicionada. A gente fica preso. Aqui as regras do desajustamento é
são muito rudes. Até para comer, a gente tem que trabalhar, que não trabalha no corpo. O corpo e resto. É comer bem, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É a regra desse mundo, né? Não está duro. Quer manter a saúde? Tem que trabalhar. Imagina, saúde é coisa básica. O normal deve ser ter saúde e ser feliz. Então, o normal. Vida normal é ter saúde e ser feliz. Agora, não é comum. É normal é ter saúde e ser feliz. Aí, todo mundo está estressado, está todo mundo bombardeado. Porque assim, não estamos entendendo muito bem as regras do jogo, né? As regras do que as forças que estão atuando nesse mundo, a gente quer, assim, as mentalidades que estão atuando, a gente vê em todo lugar. As pessoas querem assim, manipular a natureza ao seu próprio gosto. Ao invés de se sintonizar, de se harmonizar, de ver, saber entender, ficar consciente como é que a natureza age, como é que a natureza em si se sintonizar. Não. Então, quem é mudou na vida artificial e quer dobrar a natureza, quer ficar inventando coisas para poder assim, manipular a natureza. E não dá certo. Mas é só dar escândalo. Poluição, estresse, tudo isso. Eu não estava com cuidado, porque eu não estou livre. Eu não estou livre. Então, a liberdade a gente obtém quando está em contato com isso. Eu sou plenamente livre. Eu sou plenamente livre. Então, o processo da consciência de Krishna é a gente entender. Ficar consciente das coisas, consciente da nossa própria natureza, consciente desse mundo que nós temos, consciente da nossa conexão com Deus, consciente das possibilidades que nós teremos no futuro. Muita consciência. Então, aqui no Bhagavad Gita, Krishna vai esclarecendo, dizendo: olha, todas as identidades vivas são de energia superior. Então a gente tem que considerar isso. A gente tem que viver essa realidade. Viver isso. Essa realidade. E aí nós vamos viver esse mundo com harmonia. Nós vamos estar harmonizados. Situar no modo da bondade, Sattva-guna. Modo da bondade significa hábitos puros, vida regulada, conhecimento, boa associação, alimentação adequada. Isso é fato algum. O que já diz o Valorita. Nessa condição de fato algum, é a única possibilidade de ser feliz. Se não, é só ansiedade. Ansiedade. A gente vê pessoas que estão aqui, fazem a meta da vida, buscar felicidade. Correr atrás da felicidade. Correr atrás do prazer pessoal. Só tem ansiedade. Só vive em ansiedade. Só em ansiedade. É toda a vida assim que a pessoa não, elas querem ser mais felizes do que merecem. Então, acham que podem comprar a felicidade, né? Usando até de meio de lítios e tudo lá, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser mais feliz, eu posso comprar minha, uma felicidade extra. Porque não está não está assim, não se contenta com o que ele realmente, o que ele é, as possibilidades naturais que vêm até ele, como o cristianismo Bhagavad Gita, as coisas que naturalmente vêm à pessoa. Né? Não, ela não está, ela quer ser mais feliz do que ela merece. Mas acontece que existe uma equação do karma, que a gente tem um tanto de felicidade, um tanto de sofrimento. Então, se você quer ser mais feliz do que você merece, você tem que sofrer mais do que você merece. Então, a conclusão que a gente chega é que as pessoas no mundo estão sofrendo mais do que merecem. Não mereciam estar sofrendo tanto. Mas porque estão querendo ser mais felizes do que merecem, então tem que sofrer mais. É a preocupação do cara. Não é assim? Estamos sofrendo. Porque Hare Krishna tem a fórmula de sofrer menos. Ficar feliz nesse mundo, ser feliz nesse mundo, ser tranquilo. Felicidade é a tranquilidade nos traz prazer, felicidade. Agora, pessoal, tem só excitação, né? Adrenalina e coisa, buscando assim a felicidade com o perigo, com a agitação. Não é tão Copa do Mundo, né? Aquele negócio. 8,80, né? Euforia ou fundo do poço, né? Aí, todo mundo é uma atenção, né? Aí. Um golzinho já faz a chegada do outro. Faz toda a diferença entre euforia e depressão. Agora quem ganha são ali. Drama, escola, tudo. Esse que ganha. Qualquer coisa. Euforia, depressão. Então acho que está na hora de a gente fazer a nossa arte. Vamos parar nesse ponto aqui. Deixa eu aprovar aqui.